Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com ele, que é locutor, mestre de cerimônias e dono dessa voz inconfundível.
Célio Guimarães!
Seja bem-vindo, Mário. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Agora vocês vão ter que aguentar a minha voz.
É um prazer enorme estar aqui com vocês, né?
Pô, essa voz aí de radialista deixa a gente até estremecida.
Não tem como ser outra coisa, né?
É a sua voz natural, né?
É natural, desde os 16 anos.
Eu lembro, assim, quando eu te conheci, eu acho que, é claro, você não conhecia a gente. Mas foi em formaturas, e eu escutando a voz assim, você anunciando, era a formatura de um amigo nosso. Eu, cara, olha a voz daquele cara.
Já passei muita vergonha por causa disso, sabe?
Sério? Por quê?
Eu quando comecei, né, começou a mudar a minha voz, alterar a minha voz, eu falava qualquer coisa no supermercado e tal, as pessoas paravam, né, olhavam pra mim, eu era muito tímido, magrinho, né, e era tímido. Aí eu ficava, né, meio receoso de falar, então eu demorei pra pegar esse trejeito, né, de locutor, de mestre de cerimônias. Mas... E no meu começo não foi nada legal.
Sério? Mas assim, quando aos 16 você falou que já começou meio, né, a perceber que a sua voz era diferenciada, assim. E isso é meio que um dom, mas também tem um treinamento também. Não sei se, assim, para você descobrir que você pode seguir uma carreira usando a sua voz.
Sim. É, quando eu comecei, assim, todo mundo falava, ah, você tem que ser locutor, tem que ser locutor, né? Não posso ser outra coisa, tem que ser locutor. E aí, um amigo meu fez um teste, marcou um teste pra mim, numa agência, e acabei fazendo o teste. Tinha 16 para 17 anos. Fiz o teste, fui pra casa, não me dava resposta, e esse meu amigo falou assim, olha, o rapaz lá falou comigo, né, sobre o teu teste e tal. E aí, o que ele falou? Olha, ele falou que você tem voz, mas não leva jeito pra coisa. Ah, beleza. Não tinha aquela... Eu fazia eletrotécnica, pra você ver.
Ah, bem, outra área.
Outra área. Aí tá. Daí continuou as pessoas falando. Eu tava falando, não leva o jeito, não leva o jeito, não leva o jeito. Aí até que um dia uma amiga minha, Naya, né, da Lapa, falou assim, ó, marquei um teste pra você na rádio Dimensão FM com o Romildo Lima lá. Vá falar com eles. Ah, beleza. Fui lá, falei, gostaram da minha voz, só que não tinha oportunidade na rádio naquele momento. Aí eu comecei a ter uma vontade, sabe? De que, acho que vai dar certo esse negócio. Aí sim, aí eu procurei um curso de locução e oratória aqui em Curitiba, no SESC.
Ah,
SESC
legal.
Centro. E que me aperfeiçoei um pouquinho, e aí voltei pra rádio, entreguei uma fita demo, e aí me contrataram. Isso foi em novembro de 2000, pra você ter ideia.
Olha só, rapaz, faz tempo então.
Eu tinha 19 anos.
Pô, mas que legal. Então, você vê que quando as pessoas dizem que você tem talento, às vezes você tem que acreditar mesmo, que realmente as pessoas estavam certas. Você tem talento.
Realmente, acho que não tinha como fugir, né? E depois... Claro que surgiram convites para apresentar formaturas, apresentar desfile de moda, e aí animação de loja, e comecei. A primeira formatura que eu apresentei em Curitiba foi em 2004,
2004.
No CUCA, na PUC, contratado por uma comissão de formaturas.
Uhum.
E eu era do interior, né, da Lapa, então aí eu vi que tinha potencial e tinha possibilidade de eu fazer um trabalho aqui em Curitiba.
De sair da Lapa e vir para Curitiba. E falando em Lapa, eu soube que você foi... político já também, não é?
Fui dois mandatos vereador.
Queria que as pessoas escutavam você na bancada dos vereadores.
Sim, apresentei várias sessões. Fui, né, por um período presidente, um curto período presidente, fui vice-presidente.
Foi até você receber um prêmio, não recebeu?
Sim, recebi um prêmio nacional da União dos Vereadores do Brasil em Brasília, da UVB, com o projeto Veterinário Mirim, que é um projeto de guarda responsável, que é trabalhado nas escolas, e fiz isso em parceria com o Alexander Welker Biondo, que é um professor da Universidade Federal do Paraná, e foi o primeiro projeto de lei a nível nacional, e lá eu ganhei um prêmio.
Pô, que legal, mais uma conquista aí, né? Entre tantos outros aí, além de apresentar proposta, depois apresentou muitos eventos, né? Então, eu conheci você como mestre de cerimônias em formatura, você conduz o evento, assim, existe a cerimonial, mas o mestre de cerimônias é quem dá cara ao evento também, né?
É ele que conduz todo o evento, né?
Então, e eu acho que isso também conta que quando olham pra vocês, falam, ué, esse cara é bonito, né?
Que isso, bondade sua.
O mestre de cerimônias é a cara do evento também, porque é a apresentação de um evento e você também é contratado a ser o cara, olha o cara, pô, é bonito.
Né? Acho que é por isso que contratam vocês também, né? Além de ótimos profissionais, pô. São bem apessoados, né?
Bem apessoados. O que é mais importante de você saber de quem está te contratando?
Bom, primeiro você tem que ler o roteiro, você tem que ler aquele roteiro, estudar o roteiro e fazer as adaptações necessárias para a condução daquele roteiro, daquele evento, né? E sempre tem improviso. É. Você tem que estar preparado para o improviso.
Porque sempre alguém vai te requisitar alguma coisa, ó, agora não estava previsto.
De última hora.
E como se diz, não enrola a plateia, né? Mas ó, aguenta as pontas aí com a plateia, né?
Até teve um dia, é recente agora, que foi uma situação bem delicada daquela chuva que deu em Curitiba aqui, no Teatro Guaíra.
Eita!
2.000 pessoas praticamente ali, 86 formandos, acabou a luz.
Nossa!
E aí entrei no escuro pra, né, dar uma satisfação do que estava acontecendo.
Sim.
No gogó, sem som.
Nossa!
E as pessoas ficaram em silêncio. Foi inesquecível. Então foi totalmente do improviso.
Sim.
Né?
Olha, você foi o porta-voz ali do barco ali, falando aos sobreviventes do sem luz.
Eu acho que foi um dos mais marcantes até da minha carreira. Que já fazem alguns anos, né? Mas assim, sempre tem, né? Sempre tem aquela... não risca tudo aí, vamos fazer de novo. Não existe um roteiro que você não tenha que riscar.
Uhum.
Nada.
Sim.
Não existe roteiro perfeito, a gente fala. Uhum. Sempre tem alguma coisinha que você na hora vai ter que adaptar.
Olá, bom dia. Está começando o programa Em Boa Companhia na Paraná Educativa M630. A rádio feita pra você.
E agora você trabalha na Paraná Educativa, isso, né? Você tem
Paraná
um programa,
Educativa.
Você tem um programa diário ou não?
Diário. De segunda a sexta, das 8h30 às 10h, com a Iaponeira Cavalcante. Nós fazemos uma dupla, né, no programa Em Boa Companhia, na M630. E aí também tem a FM 97.1, que também é a rádio Paraná Educativa. De vez em quando eu faço algumas participações na FM.
Olha, ele é bem mais experiente que a gente está começando, hein? Mas olha, podia entrevistar a gente. A gente está aprendendo aqui.
Tá ótimo, perfeito. É um eterno aprendizado. Você nunca vai estar 100%.
Você já teve um projeto também que era de entrevistas, não era?
Era de entrevistas, um programa de internet. Eu comecei em 2012.
Olha!
Faz tempo, hein? Podia estar bem, né? O Anderson Nunes que se cuida. Então, é o programa Jovem de Destaque.
Programa Jovem de Destaque com Zélio Guimarães.
Olá! Começamos hoje o programa Jovem de Destaque. Um programa que vai trazer os jovens de destaque em suas mais diversas áreas de atuação. Vem pra cá, Cristiano Santos.
Opa!
Cristiano, seja bem-vindo.
Tudo bom, ser um prazer.
A ideia do programa, o que era? Era entrevistar jovens de destaque em suas mais variadas áreas de atuação. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria levar ao público, principalmente aquelas pessoas que não têm contato com essas variadas profissões, para você... Ah, não, quero ser delegado, mas eu nunca conversei com um delegado, nem sei o que fazer para ser delegado. Então, eu ia levar um delegado para conversar com ele. O que que você fez para chegar até ser delegado? Ah, estudei isso. Então, porque geralmente...
Contar a história, assim, do caminho, que às vezes sempre fica um vácuo ali, né? As pessoas só conhecem ou você como estudante ou depois como sucesso, digamos assim. Mas não sabe o caminho que ela percorreu.
Não sabe. E a ideia era levar para o público mesmo essa noção das profissões. O que que as pessoas fazem para chegar, né, a juiz, para chegar a ser, né, médico, quanto tempo estuda. Então essa que era a ideia. Por quê? Porque quando você quer escolher uma profissão, geralmente você se espelha em alguém.
Uhum.
Você tem um prévio contato com essa profissão.
Sim.
Se você nunca tiver contato, talvez você seria um ótimo aviador, mas você nunca teve contato com alguém que fazia
aviação. Que te inspirou, né?
Que te inspirou. Então você não foi para esse lado. Então talvez se você mostrar para as pessoas mais, né, mais profissões, mais tipos de profissões, talvez as pessoas se inspirem em algumas dessas pessoas e acabem estudando por esse caminho, né?
Uhum. Olha, legal. Eu penso assim, como você é uma inspiração para a gente. A minha voz não vai mudar muito, mas... Mas você como inspiração para quem trabalha com... eventos, né, como mestre de cerimônias, que dica você daria para quem quer começar?
Olha, primeiro eu acho que um curso de oratória é muito bom. Eu fiz curso de oratória, eu era muito tímido, tinha dificuldade para falar, tinha a língua presa, literalmente, eu tive que fazer duas cirurgias.
Olha.
Então me deu muita, muita segurança o curso de oratória.
É um curso longo ou como...
Não, 2-3 meses, tem cursos mais curtos, de 2 dias e final de semana.
Trabalha muito com fonoaudiologia, assim, fono... Ou não?
Tem alguns exercícios de fono, assim, mas aí é bom você procurar também um fono. Eu também já fiz fono, então é interessante. Preciso fazer constantemente, né? Pra cuidar.
Sim, pra cuidar do seu instrumento de trabalho, né?
É, até tô pensando em fazer um segurinho aí.
Tem que assegurar. A Ivete Sangalo tem seguro da perna? Tem que ter seguro das cordas vocais.
Mas eu acho que é isso. A dica é essa. É procurar um curso, né? Conversar com as pessoas do meio. E começar... apresentando qualquer tipo de evento. E de graça. Uhum. Sabe? Eu acho que é isso. Eu fui mestre de cerimônias do quartel da Lapa, do Exército Brasileiro, por quase 2 anos, gratuitamente.
Legal.
Então eu ia lá, fazia questão de apresentar, os coronéis sempre me chamavam.
É, e esse foi um salto, né? De tímido para tomando iniciativa e querendo fazer um evento, mesmo que de graça, né?
Sim.
Não, é se jogar mesmo, né?
Se jogar. É, formaturas de colégio, sabe? Que às vezes o colégio não tem muito recurso para fazer a formatura. Vai lá, faz, dá o seu melhor, sabe? Faça com que as pessoas vejam você, vejam potencial em você. A partir disso, você vai começar a ser visto e aí sim, você vai já ter um portfólio para mostrar o teu trabalho, né?
Antes de um evento assim, você faz algum aquecimento vocal? Tipo, aquele, sabe?
Faço, faço. Faço no carro.
Faz no carro para ninguém ver lá.
Faço, faço.
Tem esse do zzzz.
Também. A minha fono vai vir depois. Sabe? Eu faço, hein? Tô fazendo certinho.
Mas falando de outro assunto agora que você também tem feito, né? Como celebrante de casamento. Como é que tem sido esse trabalho?
Olha,
como você começou? Na verdade, o que te inspirou a entrar também nesse segmento da voz?
As pessoas. As indicações.
Ah, sim.
A partir do momento que eu vim para Curitiba e as pessoas começaram a me conhecer mais, eu falei, por que você não faz celebrante, né? Não atua como celebrante, você leva jeito.
Poxa. Ah, também. Um começa a falar, outro começa, você leva jeito mesmo.
E aí eu fiz uma leitura numa igreja aqui em Curitiba, ali no Bacaxiri. E aí eu fiz uma leitura e as pessoas, poxa, ficou legal. Acho que você leva jeito. E aí a minha noiva também me incentivou muito, né, a fazer a celebração. Eu falei, não, se você fizer comigo, né, o trabalho, eu topo. E aí ela monta o texto, a gente conversa com os noivos, a gente faz todo um trabalho de pesquisas e eu celebro no dia o casamento. Foi assim uma profissão que nos deu assim uma alegria muito grande, sabe? De trabalhar com casamentos, com a felicidade dos noivos, a felicidade das pessoas, que eu já gostava de atuar.
Mas é interessante, né? Como trabalhando com emoção e como a voz tem o poder... Assim, a mesma mensagem, dependendo como você lê, pode dar ou não dar emoção, né? Você tem que acertar a pontuação, o tom da voz... Eu não sei fazer aqui. Mas você tem que ter uma variação de frequência da voz.
Isso.
Que a mesma frase dita de formas diferentes fica completamente diferente.
Né? Fica. É incrível. É o poder da comunicação, né?
Você estuda, se você olha para as pessoas, você olha e falando pausadamente, você vê que você está tocando ela do jeito certo. Você olha para quando você está celebrando, assim, você olha assim para as pessoas e... E isso vai acontecer e fala, eu sei o que eu tô fazendo.
Tô conduzindo. No começo foi um pouco mais difícil, né? Porque até é uma experiência nova, né? Mas agora a gente já consegue interagir mais com as pessoas. E a gente sabe o ponto que a gente toca, porque a gente conversa muito com os noivos. Sabe qual é o momento da história deles que é mais marcante, mais emocionante? Então a gente sabe qual é o momento de falar mais pausadamente para atingir o teu coração.
Oh, fui atingido. Oh, mas além de todos esses projetos, tem que contar mais um projeto que você também faz vídeo de casamento, né? Vamos mostrar aqui?
Opa! Um dia, a Vanessa conheceu o Kevin. Mas você sabia que, por muito pouco, isso quase não aconteceu?
Esse projeto foi muito especial, que a gente chamou o Célio para fazer a introdução de um vídeo para um casal nosso, que é a Vanessa e o Kevin, que se casaram em agosto do ano passado, quem fez o epílogo do nosso vídeo e a introdução do nosso vídeo de casamento. Oh, obrigada, ficou muito legal.
Que isso, prazer, né, trabalhar com vocês. E o vídeo ficou muito legal, hein? Recomendo para você que está casando, olha. A nossa vida é o resultado de muitas coincidências. Será que hoje acontece algo especial com você?
E de casamentos também, eu sei que você tá noivo, um projeto pessoal é se casar, imagino, né? Não vou fazer pressão aqui para você.
Sim.
Agora. Mas de projetos pessoais, vocês têm a médio e longo prazo também traçado em conjunto?
A gente tem, viajar, né? A gente quer acompanhar casamentos, fora do Brasil.
Legal.
Uma das coisas que a gente quer fazer também. Eu falei que eu queria ir para a Grécia, acompanhar um casamento grego. Para a gente trazer também um pouquinho de referências para o Brasil.
Olha, que legal. E aí você falando com essa voz e me espalhando a voz no mundo inteiro. Aí. Infelizmente, estamos acabando. Foi legal, o papo, né? Mas eu queria agora que você deixasse ali para aquela câmera os seus contatos, onde o pessoal te acha.
Legal. Então, se você quiser me encontrar, né, pelas redes sociais, Facebook, Célio Guimarães. Também tem o Instagram, que é @Célio_Guimarães, com dois S. E também A2Celebrações. A2Celebrações, né? E, ademais, quero, né, agradecer a vocês aqui pelo espaço, né, parabenizar pelo trabalho que estão fazendo. Estou acompanhando vocês.
Oh, legal, obrigado.
Acho muito bacana o canal de vocês. Desejo, assim, muito sucesso mesmo. Vocês são duas pessoas fantásticas que merecem todo aí o nosso carinho e também a nossa energia para que vocês se, né, cresçam cada vez mais aí.
Aurélio, já li como apresentador aqui do programa. Aqui. Já tem toda a experiência aqui. Eu fiquei sem saber o que falar agora. Sério, muito obrigado novamente.
Mário.
Aí, gostou desse vídeo? Compartilhe nas suas redes sociais. Célio Guimarães, entrevista no canal dos Irmãos Mares. Ah, vou deixar esse avião passando aqui. Esse avião passou durante toda a nossa entrevista. Ele merece aparecer aí no áudio. Compartilhe esse vídeo, clica no gostei e se inscreva no nosso canal. Tchau.
Não, eu perdi o fio quando passou o avião também. Espera aí.
Eu sou de primeira viagem. Eu
escuto aqui,
fala lá. A gente tá falando de improviso. Eu não sei improvisar. É um prazer estar aqui com você no nosso.
Nossa, já chegou a pizza?
Foi bem na hora.